Bom dia a todos. O meu nome é José António Silva. Antes de mais, queria agradecer à Microsoft o convite para partilhar aqui um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência também nesta transição para funções mais de DevOps. E tentei trazer aqui algumas das sugestões ou algumas das recomendações que nós temos para quem está a explorar toda esta oferta da Microsoft, que é bastante alargada, e que partes é que podemos começar a usar já rapidamente, tendo em conta também o estado de maturidade que cada equipa tem e também o licenciamento e os produtos que estão disponíveis a cada um dos níveis. Eu vou pegar num slide que o Michael já mostrou hoje de manhã, para explicar que nós nos vamos focar aqui mais na componente de release, um bocadinho de monitorização mais por causa dos testes, mas o principal foco desta sessão é mais a questão do release. Portanto, para a agenda, podemos começar aqui com um bocadinho de introdução aqui ao tema só do DevOps, embora isto já seja bastante comum, mas depois vamos passar por Continuous Integration, explicar como é que se faz uma build, como é que podem tirar partido deste tipo de tecnologia. Falar um bocadinho mais sobre o que há em cima disso para fazer gestão de releases um bocado mais complexas, principalmente usando estágios de releases, e tocar aqui também na componente de monitorização e como é que nós medimos a qualidade dos nossos deployments e como é que podemos integrar isto num ciclo de desenvolvimento, como o Michael já explicou aqui de manhã na introdução. Ok, para começar. Portanto, nós estamos a caminhar para um modelo diferente em termos de competências, e tem a ver também com toda a mudança para a cloud e a facilidade com que tecnologias como a virtualização permitiram criar ambientes muito rapidamente usando apenas software. Portanto, nós estamos cada vez menos dependentes do hardware, pelo menos aquilo que nós temos que comprar diretamente, e temos cada vez mais ferramentas que nos dão uma escala muito grande para, por exemplo, usar uma infraestrutura cloud e de uma forma muito elástica começar a usar infraestrutura que está disponível online. Isto não tem que ser necessariamente para colocar aplicações em produção, e aquilo que eu vos quero mostrar aqui hoje é que todo este ambiente virtual é muito útil desde o início dos nossos projetos, quando começamos a fazer as primeiras builds, quando começamos a validar a qualidade da integração dos componentes da nossa aplicação, até aos testes, até à passagem à produção, até à monitorização do que está em produção, e como é que todo este sistema funciona e facilita o nosso trabalho. Pelo caminho, para nós profissionais, se calhar a barreira que existia entre o que é que era uma pessoa da IT e que fazia a manutenção dos servidores, a instalação dos servidores, as operações, as passagens à produção, etc., e as outras equipas que estão a fazer o desenvolvimento, estas fronteiras estão a diluir-se em muitas situações, e ainda bem que existe uma melhor percepção parte a parte. Por um lado, as operações começam a trabalhar com ferramentas que estão muito próximas daquilo que é a experiência que os programadores também estão a fazer, e portanto é mais fácil trocar, e hoje vamos ver aqui numa sessão sobre Application Insights, vamos falar sobre profiling de aplicações em produção e como é que uma gravação de um problema desse género pode ser reutilizado pelo programador para fazer debugging e para procurar um erro num determinado ponto de execução. Mas há todo um conjunto de ferramentas hoje em dia, de monitorização, de testes, de automação de testes, etc., que começam a ser comuns de lado a lado, e nós podemos aproveitar muito bem o esforço que estamos a fazer numa das equipas para reutilizar esses assets do outro lado. Um dos assets mais importantes para mim nesta componente da integração entre os developers e o IT é a componente da construção do software. Portanto, a automatização da build é logo dos primeiros níveis de maturidade que uma equipa deve procurar. Começar rapidamente a produzir builds. As builds trazem-nos coisas muito interessantes, e uma das mais importantes é garantir que existe uma uniformidade, que existe uma consistência na forma como as builds são feitas. A build, como ela era feita há 4 meses atrás, como ela é feita hoje, devia ser, em termos de contexto de compilação, devia ser exatamente o mesmo. Nós não podemos estar dependentes qual foi o portátil ou qual foi o desktop que foi usado para o programador para fazer a build ou até o deployment. O simples pormenor, às vezes, fazer deployment a partir de diferentes máquinas pode ser o suficiente para produzir servidores que não são consistentes e que têm DLLs que vieram da GAC de uma máquina, que já não são as mesmas versões que vieram de outra máquina. Portanto, resolver problemas desse género é um pesadelo. E, portanto, garantir que há uma certa consistência nestes processos passa por uma coisa muito simples hoje em dia, que é criar uma build. Eu digo que é muito simples, eu vou tentar-vos mostrar aqui um bocadinho desses passos para dar uma ideia do que é uma complexidade de fazer uma build. Portanto, o objetivo aqui, para começar, é começarmos com o source code, que está no source control, já nem vou pôr em causa, ou nem vou partir do princípio que alguém não está a usar algum tipo de source control para guardar o que os programadores estão a fazer. Mas a partir do que está em source control, construir uma automatização de build pode não ser assim tão complicado como isso hoje em dia. Okay? Depois, a partir daí, o nível de complexidade que esses deployments vão ter vai depender muito da organização e do tipo de requisitos que pode ser imposto pela organização, por uma indústria em que se está a trabalhar, e, portanto, ou por alguma certificação de segurança, etc. Poderá existir aqui uma maior complexidade na forma como se faz os releases. Mas o básico, começar a fazer uma build e começar a publicar uma build, é algo que hoje em dia um programador devia ser capaz de fazer sozinho. Aliás, no primeiro sprint ou no sprint zero de um projeto, podem perfeitamente começar a pôr a build a funcionar, independentemente de não estar a compilar nada, mas já pode estar a compilar o projeto base e pode estar a fazer o deployment para o Azure. Okay? Já agora, para quem já usou o TFS no passado, recorda-se dos XAML, dos Process Templates baseados em XAML. Não quer dizer que toda a gente tenha que mexer nestes Process Templates, mas realmente eram bastante complexos. Aliás, o Michael já referiu isso hoje aqui de manhã. Os workflows de construção de software, o conceito é muito interessante porque é muito programável, visual, pluggable, etc. Mas o que na realidade acabou por aparecer dentro do Visual Studio nas versões mais recentes são process templates bastante complexos. Quando começamos a expandir o workflow todo do que é que está lá no meio, estão muitos estágios para muitas situações, para a Microsoft a tentar cobrir todas as necessidades típicas das equipas de desenvolvimento. Isso está a mudar completamente, porque a nova versão, também se calhar aqui com a influência do Release Management, que entretanto foi integrado na Microsoft, e pela necessidade de construir uma nova plataforma baseada mais em conceitos de ficheiros de DSLs, Domain Specific Languages, portanto, linguagens de domínio mais orientadas para a construção de builds. Portanto, hoje em dia, o Build System é um simples ficheiro JSON, editável no texto, com um editor de texto, que podemos copiar e colar e usar ferramentas de diferenças, portanto, de source code, e facilmente perceber o que é um upgrade, o que é que foi uma alteração no processo de build. Até aqui, o workflow que era usado era baseado em XAML. O XAML é uma linguagem declarativa baseada em XML. O ficheiro visualmente já era complexo. Se olharmos para o XML, ainda mais complexo fica. Tentar fazer uma tentativa de source control em cima daquilo é bastante complexo, porque os elementos XML vão variar muito dentro de um ficheiro tão grande. Hoje em dia isso é bastante diferente, com a introdução deste novo sistema de builds, e passamos a ter um ambiente bastante mais aberto, e a Microsoft tem feito um esforço muito grande agora nestas releases no Visual Studio Online por publicar todas estas extensões já com source control no GitHub, e portanto estão a aparecer muitas peças para reutilização neste ambiente. Isto também aproxima muito mais de ambientes heterogéneos, e o que estamos a ver agora é todos os tipos de builds, mesmo de plataformas não Windows, para Java, para Macintosh, etc., tudo a aparecer disponível para este sistema, e permite-nos compor aplicações muito mais facilmente neste novo ambiente. Mas mais do que estar aqui a falar sobre estas tecnologias, se calhar o mais fácil é eu fazer aqui uma demonstração. Ora bem, primeiro, o que nós tínhamos inicialmente num Visual Studio era aquilo que agora se chama XAML Build Definitions. Okay? Portanto, se eu abrir aqui os settings de uma definição de uma build, isto é uma build de um projeto que eu tenho aqui internamente, e portanto, o que nós encontramos nestas configurações são uma série de passos para... O ecrã aqui está um bocadinho apertado por causa da resolução. Vou tentar abrir isto melhor. Portanto, basicamente o que nós tínhamos que fazer antigamente era criar uma build, especificar o tipo de trigger, os sources, basicamente é do source control que pastas é que eu preciso para compilar. Neste caso estou a puxar apenas um branch dev para criar uma réplica na máquina que vai fazer a compilação. Em termos de configuração do processo, estou a usar uma das tais templates que o Visual Studio recomendava, portanto, uma template, ele está a fazer aqui o download, é capaz de ficar um bocadinho mais lento. Estou a usar uma das templates que estavam pré-definidas no Visual Studio e, acreditem, nem toda a gente precisa estar a customizar estas templates, a maior parte das situações são cobertas por isto. Ele teve a ler a template do workflow e da template do workflow analisou os parâmetros dessa template e, portanto, o que ele construiu o interface dinamicamente em função daquela template que está ali. Esta template tem uma série de parâmetros para controlar o versionamento, quais são os projetos que são para compilar, se é para fazer testes, se não é para fazer testes, etc. E se temos que publicar os PDBs no final. Portanto, esta template já cobre muitas situações relacionadas com o dia-a-dia de uma equipa para produzir uma build contínua ou uma vez por dia, etc. Faz logo versionamento, etc. E este era o cenário de configuração de uma build. E depois podíamos em qualquer altura chegar aqui à lista de builds, fazer o botão da direita, queue a new build, e basicamente o que isto vai fazer é começa a compilar a build outra vez no servidor, vai escolher um dos agentes disponíveis, e podíamos continuar a ver o progresso da build aqui dentro. E, portanto, à medida que isto está a acontecer no agente, nós no Visual Studio temos uma visão sobre o que é que está a acontecer em tempo real. Podemos andar para trás também no tempo e ver, ok, a última build correu durante 6 minutos, provavelmente esta build agora vai demorar também um tempo aproximado com este. Isto demora 6 minutos porque ele faz a compilação, corre alguns testes e depois faz uma publicação para o Azure. E, portanto, apanha aqui com muitos conteúdos. Mas este é um exemplo de uma automatização de build como nós a fazíamos até agora. Ok? Agora vou passar aqui para um cenário mais recente e vou passar aqui para um projeto. Fechar aqui algumas janelas. Ok. Portanto, isto é um projeto muito mais simples. Basicasicamente é um new ASP.NET project e se eu fizer aqui um teste rápido para ver o que é que está aqui neste projeto, vai-me o Visual Studio arranca-me aqui um debugger. Eu não fiz nenhuma alteração ao projeto, é mesmo new project ASP.NET. Se fizer debug, ele arranca-me aqui um servidor temporário na porta 8162 e vai aparecer aqui a página típica do ASP.NET agora já com Bootstrap, com uma série de melhorias JavaScript já pré-instaladas. Portanto, este é o exemplo de uma aplicação que nós queremos automatizar. Ora bem, eu tenho isto alojado no Visual Studio Online. Portanto, este projeto, se eu carregar aqui em Web Portal, isto vai-me abrir diretamente numa versão do Team System, do Team Visual Studio Services, acho que é assim que se chama agora, isto mudou de nome. Visual Studio Team Services, ok. O antigo Visual Studio Online, mas que gerava muita confusão, porque isto não era nenhum Visual Studio no browser, isto era um servidor de TFS na cloud. Okay? A razão porque eu estou a usar aqui a versão na cloud é porque esta versão tem atualizações e está muito mais recente, está cerca de 6 meses à frente da que eu tenho dentro de casa, e portanto, algumas coisas eu só posso mostrar a partir daqui. Portanto, se eu entrar aqui neste projeto online, eu tenho aqui uma tab para as builds, e para a minha solução aqui, eu posso começar por criar uma nova build, e vou-lhe chamar, vou dizer isto, pode ser uma build só para compilar o código, ou tenho aqui uma tab para passar para deployments, e aqui já temos templates mais complexos que já incluem outras coisas. Uma das coisas interessantes para incluir aqui é este Azure Websites, e podemos rapidamente começar com uma compilação, incluindo logo deployment para uma slot temporária, pode ser um site de testes, onde a equipa, por exemplo, está a validar o código à medida que está a desenvolver. Okay? Portanto, primeira pergunta, qual é a fonte de onde quero extrair o source code? Portanto, isto tem a ver com, ele vai observar, ele vai subscrever os eventos neste repositório. Se vocês escolhessem um projeto, por exemplo, alojado no GitHub, ele ia estar a monitorizar, usando o protocolo do Git, ia estar a monitorizar o source no GitHub e quando detectasse algum check-in, podia desencadear a build. Okay? O desencadear a build automaticamente é este Continuous Integration que está aqui. Portanto, isto é uma daquelas coisas que há livros sobre como montar um Continuous Integration. E se começarem a ler as coisas mais tradicionais sobre Ant, etc., vão descobrir Jenkins, etc., vão descobrir há montes de passos para configurar, para montar uma coisa deste género. No Visual Studio Online é tão simples como escolher a fonte de onde é que estamos a extrair o source control e começar a criar aqui uma template rápida. E, portanto, o que vai escolher é logo um conjunto de módulos para fazer o primeiro passo. Portanto, isto agora é bastante visual, a forma como se compõem os vários passos. Também podemos arrastar e mudar a posição deles. Neste caso, eu não quero fazer isto, porque não vou fazer testes antes de compilar o código. Na parte de deployment para o Azure, eu preciso de configurar qual é a subscrição que eu quero usar. Okay, já tenho aqui uma subscrição configurada. E qual é a aplicação para onde eu vou fazer o deployment. Neste caso, eu não tenho aqui nenhuma slot, porque eu já estou a usar aqui um exemplo. Eu vou mostrar aqui nesta, que já está configurada. Ok, pronto. E, portanto, a slot que eu tenho disponível é esta Project Web e, portanto, ele já está configurado para fazer o deployment para lá. Se quiséssemos modificar esta template para incluir diferentes slots, slots é uma coisa muito interessante hoje em dia. Não sei se vocês já conhecem essa tecnologia ou esse conceito. Mas o Azure Websites, que é o hosting mais simples, mas também mais rico em termos de plataformas a service, o Azure Websites agora tem um conceito de slots. A partir das versões standard, portanto, as versões gratuitas não têm isso, mas se vocês passarem para uma versão standard, tem um conceito de slot. E as slots são... têm uma convenção para dar os nomes às slots, por exemplo, o meu site menos dev ou menos pré-prod, portanto, nós podemos criar slots que são como se fosse uma instalação separada, mas nós podemos testar o nosso software nessa slot. A vantagem das slots é que trocar, por exemplo, de uma slot pré-produção para produção é tão simples como fazer um swap no site do Azure ou por PowerShell, e aquilo é imediato. Portanto, não há aquele downtime de estarem a fazer um deployment dos ficheiros e enquanto o deployment está a acontecer, o site vai abaixo, dá um erro 500 porque está a fazer o upload dos ficheiros e há ali uns minutos para arrancar a aplicação, etc. Vocês podem lançar para uma slot pré-produção este deployment automático, podem chamar até uma página para aquecer e para garantir que o site já está compilado e a funcionar e otimizado, e só depois é que fazem o swap para produção, e então não há quebra de serviço e é muito rápido. As slots são gratuitas, acho que no standard incluem 5 slots gratuitas já com o Azure Websites. Portanto, o que vocês estão a pagar é pela instância do Azure Websites, mas têm de borla as slots para usar para este tipo de ambientes. Eu costumo usar as slots, é uma para desenvolvimento e uma para pré-produção. E associo isso também ao source control para, nos branches do source control da equipa, o branch onde a equipa está a trabalhar pode ser um main, pode ser um dev, conforme queiram chamar a cada um dos branches, esse branch está ligado, por exemplo, a um site dev. E, portanto, tem um URL próprio só para dev. Todos os check-ins que são feitos nesse branch, automaticamente este Continuous Integration arranca e publica as alterações para a produção. Quando queremos fazer uma passagem para a produção, temos um outro branch que deverá ser ou o main ou um prod, conforme o que é que consideram o main, e esse branch de produção faz continuous integration para o tal pré-prod. Portanto, qualquer troca para produção passa por alguém assumir que os testes e as validações foram todas feitas em pré-prod e é só fazer o swap e é completamente imediato. Outra coisa muito importante é que voltar para trás também é tão simples como isto. Portanto, se o que nós trocamos de pré-prod para prod correu mal, por alguma razão, e queremos voltar para trás, é só voltar a fazer o swap outra vez. E estamos a falar de operações que demoram segundos e são completamente imediatas para o utilizador, que nem se percebe da quebra de serviço durante estas trocas, ok? Portanto, criar uma build pode ser tão simples como isto. Se quiserem depois ir para a galeria, a nova galeria, procurar packages para integrar com outros sistemas, pode ser muito interessante, às vezes, para descobrir aqui diferentes tipos de deployments, coisas como Docker, como Chef, etc. Tudo isso agora passa a estar disponível aqui, o que permite integrar rapidamente esses ambientes, e isto ainda por cima é um repositório online e, portanto, cada vez vão aparecer mais componentes aqui disponíveis para este ambiente. Okay? Outra vantagem deste novo modelo é que isto passa a ser partilhado com o Release Management. Portanto, o mesmo motor daqui para a frente, não só com o Release Management, e com o próprio TFS On-Premises. Portanto, o que nós vamos ter cada vez mais é módulos comuns que vamos buscar à net open source, muitas vezes, e vamos usar esses módulos para compor as nossas soluções. Portanto, hoje em dia, fazer uma coisa tão simples como correr um PowerShell, ou correr uma shell em Linux, etc., é muito mais fácil fazer aqui neste ambiente, porque é só chegar aqui, adicionar um build step, escolher o que é que andamos à procura, por exemplo, ou procurar aqui um PowerShell, e temos aqui Azure PowerShell, que este faz logo a ligação ao módulo de Azure, e portanto a partir daqui podemos começar a fazer automatizações. Por exemplo, este aqui é um PowerShell básico. Se adicionarmos este passo, ele inclui mais uma secção no nosso ficheiro JSON e já temos a base para chamar um script PowerShell. Okay? Portanto, eu vou fechar isto. Aqui os settings, é só escolher qual é o file name. Obviamente, este ficheiro terá de estar no source control, portanto, temos que fazer primeiro check-in do script juntamente com o source control para o servidor que está a fazer a compilação poder fazer check-out desses ficheiros para a máquina local para poder compilar e para poder executar os scripts, ok? Mas o processo fica bastante simples, e isto comparado com o processo antigo em que tínhamos que ir para este tipo de alterações, tínhamos que ir ou para dentro de um MS Build incluir um módulo para chamar o PowerShell, e isso tinha que ser tudo feito à mão também, assim com source control, com editor de texto. Ou então íamos para o tal workflow do Windows, o tal XAML, e ainda era mais complexo estar a fazer qualquer customização para meter lá no meio a execução de um PowerShell. Okay? Portanto, para vermos um deployment destes a acontecer, também fazemos aqui um queue new build. Já agora aqui um pormenor. O Visual Studio, quando está ligado a este ambiente online, se eu tentar carregar aqui na tab das builds, e ele vai-me mostrar aqui que as builds que tem aqui definidas para este processo, build definitions, vou fazer mais um bocadinho de scroll, ok. Portanto, temos aqui uma build definition. Se eu fizer o botão da direita, edit, imagina o que é que vai acontecer. Isto agora é tudo JavaScript e o editor é online. Portanto, ele já não abre isto dentro do Visual Studio, ele abre isto de fora. Okay? Salta diretamente para o mesmo portal onde eu estava neste momento. Toda a configuração agora das builds é feita no servidor e não dentro do Visual Studio. Okay? Pronto, e há aqui muitas opções para alterar em termos de configurações, mas o wizard inicial já nos preencheu isto tudo, o que facilita bastante a configuração. Relativamente aqui à retenção, e já que estamos aqui a fazer uma introdução que é da complexidade que é fazer uma build, este também é um pormenor que devem ter em conta, que é como é que definem quais são as políticas de arquivo destas builds. Portanto, se isto vai estar constantemente a fazer builds, imagina uma situação de continuous integration, ao fim de uns dias, se os programadores fizerem umas centenas de check-ins, ao fim de uns dias vão ter umas centenas de builds também no arquivadas. Portanto, e não é isso tipicamente que querem fazer. Portanto, normalmente estas configurações vão dizer quantas builds boas é que nós queremos guardar, quantas builds falhadas é que nós queremos guardar, e por aí fora. Portanto, este tipo de regras vai-vos definir também qual é a vossa política de retenção deste tipo de informação. E pronto, se quisermos ver o que é que aconteceu durante a nossa build, também podemos carregar aqui e ver todas as builds que correram. Está aqui a última, está aqui uma queued, não? Queue build. Ok, vamos lançar uma. Portanto, este é um início forçado, eu estou a lançar a build para ela ser executada no agente, mas se neste projeto fizéssemos um check-in no source control, isto ia acontecer da mesma forma, ok? Aqui estou explicitamente a dizer que quero construir uma build agora. Uma das particularidades neste novo ambiente, ao contrário do que acontecia no anterior, durante a build, ele escondia um bocado o que é que estava a acontecer dentro de cada agente, isso agora está mais ligado aqui ao interface, e em vez daquilo fazer refresh de 15 em 15 segundos, agora isto tem parece uma consola de tail, não é? Em que estamos constantemente a ver os logs a passar e estamos a ver exatamente o que é que está a acontecer. Portanto, ele está a fazer o check-out dos ficheiros, ou está a puxar uma cópia dos ficheiros para uma pasta temporária. Isto é algures numa máquina que está na cloud da Microsoft, não fazemos a mínima ideia onde é que isto está a executar. Esta máquina provavelmente foi construída só para estar a correr builds desta forma. O ambiente está a preparar tudo para compilar, está a compilar e agora está a fazer um zip, um package, e vai começar provavelmente a fazer o upload para o site do Azure. E se tudo correr bem, nesta altura o site deve estar a falhar. Vamos experimentar para ver se é verdade. Portanto, isto era projeto. Eu não estou a usar a tal slot, estou a fazer deployment para a mesma slot em que estou, por acaso ainda não falhou. Não sei se também já se terminou. Get Service Endpoint, ele ainda está a tentar ligar lá. Vamos tentar fazer uma chamada durante o processo de deployment, para verem como é que isto pode falhar durante o deployment. Como eu dizia, este tipo de interface, para mim, é uma interface bastante mais interessante. É muito mais interativo e muito mais pluggable. Eu já passei pelo processo de tentar fazer builds com PowerShell e o esforço todo que tive que montar para fugir àquilo que era o produto out of the box e estar a fazer a construção com PowerShell, e realmente agora as coisas são bastante mais naturais. Se levarmos isto para outros extremos, como por exemplo estar a partir de um PowerShell a abrir sessões SSH para um Mac, para compilar um projeto iOS dentro do Mac remotamente, para depois pegar nos ficheiros e voltar para trás. Portanto, todo esse tipo de esforço hoje em dia já não é tão complicado, porque basta ir buscar uma destas extensões online e usar no ambiente. Ok, ele está a fazer Get Azure Website. Vou experimentar aqui chamar o site outra vez, só para ver se isto ainda está no ar. Ainda está no ar. Portanto, isto é um processo completamente assíncrono, nós não temos de estar à espera disto, não é? Tipicamente, as builds podem demorar minutos ou horas, dependendo da complexidade, mas isso é algo que para nós não nos para o nosso processo de trabalho. Eu estou a fazer isto só para mostrar. Copy all files. Ora bem, deve estar a copiar agora. Eu queria que isto falhasse. Quero ver o Azure a falhar. Isto não é falhar, ok. Ele está a copiar ficheiros agora. Vamos lá. Mostra-me lá isto a falhar. Se calhar vai fazer um copy para o lado e depois vai trocar os ficheiros. Vai ser muito mais inteligente do que eu estava à espera. Eu aqui a tentar justificar a utilização das slots, e às tantas o MS Deploy agora faz isto de uma só vez. Mas ele está a fazer upload de ficheiros. 39. Ah, ele já está a fazer o drop, ele já fez a publicação. Já passamos. Este upload que está a fazer agora dos ficheiros, ele está a fazer o drop, está a criar uma imagem dos ficheiros todos, dos assets que foram compilados neste projeto. Portanto, o site já passou, nós não apanhamos ele a falhar. O MS Deploy faz uma coisa que é, ele coloca um ficheiro temporário app offline na pasta, e portanto automaticamente os pedidos que estão a cair durante aquele processo em que ele está a escrever ficheiros na bin e nas pastas, o site fica offline, e assim que ele termina muda outra vez o ficheiro temporário para underscore qualquer coisa, e aquilo já começa a servir páginas outra vez. De qualquer forma, há um impacto que pode ser os segundos em que os ficheiros estão a ser uploaded. E depois há o processo também de arranque da nova aplicação, como ela acabou de ser uploaded, o compilador também, o Just-in-Time, também tem que compilar aquelas DLLs para o hardware do outro lado. Okay? Portanto, a build deu aqui succeeded. Podemos ver os passos todos em detalhe, o que é que aconteceu em cada uma das situações. Alguns aqui há um deployment project, que foi às 11:13, já foi há 2 minutos atrás. Okay? E, portanto, isto demorou. Na altura demorou qualquer coisa como dos 11:26 até aos 13:01. Demorou cerca de 30 segundos, 34 segundos, a fazer o upload, okay? O deployment da nova versão. Okay? Portanto, isto é assim, com este tipo de wizard e com este tipo de serviços online, repararam que não precisamos de montar nenhum agente, não precisamos de montar nenhum servidor para correr as builds, e também não precisamos de montar servidores para ambientes de desenvolvimento, para testes, porque, na realidade, usando estes wizards e usando a conta da Azure, tudo isto nos foi dado virtualizado. Okay? E muitas destas coisas estão incluídas. Assim, aquilo que um programador hoje em dia pode fazer com uma solução deste género é tão rápido que não se justifica estar a não fazer uma build contínua só porque não temos o hardware certo ou se não temos ainda tempo para preparar uma build. Isto pode ser feito durante a reunião de kick-off de um projeto. Okay? Enquanto lá alguém está a discutir os requisitos, pá, há uma pessoa da equipa que cria o projeto, cria a build, copia a estrutura base do que é para o projeto e pode começar a ter uma build logo no primeiro dia do projeto. Não faz mal nenhum. Ora bem, continuando aqui com o tema dos releases e tocando aqui num tema um bocadinho mais avançado, que é nem sempre a build é uma coisa assim tão direta como isto que fizemos aqui, ok? Copiar para um determinado ambiente. Embora o próprio Visual Studio, esta parte base, esteja cada vez mais rica e seja possível montar aqui sistemas bastante complexos. Mas para quem tem requisitos bastante mais elevados em termos de workflows de aprovação, autorizações, execução de determinados scripts em ambientes de staging, existe um produto, um release management server, para fazer processos aqui mais complexos. Okay? Também os exemplos que eu estive a mostrar aqui foi deployment para ambientes cloud. Okay? Se nós estamos a falar dos nossos ambientes dentro de casa, com servidores e redes, às vezes até isoladas, etc., pode ser bastante mais complexo fazer estes deployments. E aqui surge um produto diferente, que é o Release Management, que pode ter agentes instalados nos servidores e pode fazer coisas bastante mais complexas em termos de workflow. Isto está a ser integrado no Visual Studio Online, gradualmente. Já se nota algumas das influências do Release Management no Visual Studio Online e cada vez vão aparecer mais e os dois produtos vão alinhar cada vez melhor. O produto inicial não era um produto que não fazia um evento dentro da Microsoft, foi um produto que foi adquirido e, portanto, há coisas que estão a ser integradas, principalmente em termos de conceitos, e o que é interessante aqui é que o próprio release management também está a ficar mais simples em termos de os nomes, os conceitos, as coisas todas que é necessário configurar, está-se a tornar mais simples, o que é ótimo, portanto também vai facilitar a adoção deste tipo de tecnologias. Portanto, o objetivo deste tipo de ferramenta é seguir e criar traceability em todos os passos de um deployment. Todos os passos, não é só onde é que build é que está em cada um dos ambientes, o que é que correu com sucesso em termos de teste em cada um dos ambientes, é também, a partir de um determinado problema que é encontrado, como é que conseguimos ir para trás e correlacionar aqueles bits que estão instalados em pré-produção com a versão exata da build, com os check-ins que foram feitos para aquela build, com os requisitos que estavam associados a esses check-ins. Portanto, todo esse traceability faz parte daquilo que o Visual Studio já faz muito bem. O que temos aqui é cada vez mais estas ferramentas a participar nesses rituais, criando as relações entre os work items, entre tudo que está na base de dados, da Data Warehouse do Visual Studio, é correlacionável desta forma. E a release não é nenhuma exceção, a release está cada vez melhor integrada neste ambiente. Okay? Isto vai permitir fazer coisas como, por exemplo, definir ambientes e definir qual é o workflow de aprovação relacionado com cada um desses ambientes. E muitas organizações isto é muito importante. Às vezes a passagem para a produção tem que ter uma aprovação de um responsável, que a única coisa que ele vai ver é relatórios sobre a qualidade dos testes, de quem é que está a submeter aquilo, porquê, e decidir se aquilo pode ir para a produção ou não naquele dia. Isto parece simples, mas acreditem que em situações normais, o workflow até é bastante linear, mas quando começamos a introduzir aqui stresses de correções rápidas, urgentes, porque se descobriu que havia um problema qualquer de segurança ou porque há um problema qualquer de imagem da empresa, porque há um erro ortográfico, há uma falha no sistema e as pessoas estão a explorar aquilo para encomendar coisas ou comprar coisas a um preço errado. Mas nessas situações, o stress vai surgir e é preciso montar exceções ou fast paths, etc., para garantir que numa situação destas, desde que haja aprovação dos níveis corretos da organização, aquele processo possa ser automático também e possa fazer as coisas mais rápido. E, portanto, é nessa modulação da complexidade destes processos que esta ferramenta vai ser bastante mais útil do que estar a confiar em processos feitos à mão, em PowerShell, etc., para fazer todas estas coisas. Okay? Aqui o human workflow é bastante importante e depois o agente do próprio release management, o facto de correr dentro dos servidores também permite outro tipo de configurações que vão muito para além daquilo que eu estive aqui a fazer aqui, que eram apenas um MS deploy. Portanto, eu estava a fazer um MS deploy para Azure, é uma coisa bastante mais simples do que estar, por exemplo, dentro de um servidor instalar DLLs na GAC, já nem vou falar registar DLLs no COM, mas pronto, eu sei que elas existem, há aplicações que ainda as usam e, portanto, nessas situações, garantir a estabilidade deste tipo de deployments é bastante mais complexo. Portanto, passo seguinte neste processo, passa por monitorizar também qual é o estado do nosso release, como é que aquilo está a comportar-se em produção. Eu aqui também queria chamar a atenção para não só aquilo que o Azure já faz out of the box, mas também agora com o Application Insights, aquilo que está disponível na plataforma do Azure para monitorizar as nossas aplicações. Algumas coisas já começam a estar integradas, ou seja, nós podemos neste momento criar um endpoint monitoring para o nosso deployment que está no Azure. Portanto, basicamente damos o URL do nosso site e ele de 5 em 5 minutos está a fazer um teste a partir de Dublin, a partir de São Paulo, a partir de Paris. Portanto, é só uma questão de escolher os sítios a partir de onde ele está a fazer o teste. Para vos dar aqui um exemplo. Eu já mostro isto. Portanto, é uma questão de escolher qual é o endereço e escolher os sítios e deixá-lo fazer a monitorização. O que é que vai acontecer? Quando falharem, nós podemos configurar quais são o número de falhas a partir das quais nós queremos ser notificados. Imagina, nós fazemos 5 localizações no mundo. Se 2 ou 3 falharem, então queremos ser notificados. Se só uma falhar, não é a razão, se calhar, para sermos notificados, porque só uma está a falhar pode ser um problema de conectividade do próprio país, da própria infraestrutura do Azure, o que for. Mas, se calhar, se está a falhar Paris e Brasil, se calhar não são os agentes que estão a falhar, se calhar o nosso site está mesmo em baixo. E, portanto, nessas alturas nós queremos ser notificados e queremos reagir. Mas essa infraestrutura que faz esta monitorização é a mesma infraestrutura que está a suportar o Application Insights e é aquilo que permite, por exemplo, nós configurarmos estes testes de endpoint para nós próprios no Visual Studio também desencadearmos os nossos processos. Okay? Aqui, nestes exemplos, nós estamos a ver dashboards que foram construídos para monitorizar o estado do servidor, mas muitos destes dashboards são construídos a partir de testes que funcionam como baseline para a nossa aplicação. Ou seja, nós temos um processo de teste, que na realidade é chamar um conjunto de endereços, e o tempo de resposta e o resultado de cada uma dessas chamadas faz parte daquilo que nós consideramos a monitorização da qualidade da nossa build. E isto é muito comum, por exemplo, em situações em que existe um conjunto de testes para correr em pré-produção, antes de passar à produção, e esse conjunto de testes pode incluir uma gravação e exatamente o que é que seria um utilizador a navegar por aqueles pontos todos. Se calhar muita gente faz isto manualmente, faz os deployments e depois está lá a seguir um conjunto de páginas. Já sabe que aquelas páginas são críticas, se aquelas páginas funcionarem, está tudo bem. Melhor do que isso é termos a máquina a fazer isso por nós. E, portanto, a própria build chega ao momento de fazer os testes e chama aqueles endereços por nós. E isso também não é assim tão difícil de fazer. E mais uma vez, eu queria-vos mostrar aqui rápido. Eu não sei quanto tempo é que ainda temos, Mariana. 5 minutos, ok. Então, 5 minutos para fazer uma demonstração rápida de uma monitorização ou para a criação de um teste para monitorizar um site. Monitorizar e testar um site, criar um baseline, ok? Portanto, eu vou pegar aqui no site, no mesmo projeto web, e vou... Desculpa. E vou adicionar um projeto de testes. Add new project. E vou escolher aqui um Web Performance and Load Testing, ok? Não vou estar aqui a meter nomes nem nada, não vale a pena. Muito rápido mesmo. No projeto de testes, vou adicionar um novo tipo de teste, que é o Load Test. Não, desculpem, antes disso, primeiro, um Web Performance Test. Ok, o que é que ele começa por fazer? Ele abre o nosso browser para nós navegarmos no site. Portanto, se eu agora começar a navegar no projeto web.azurewebsites.net, ele está-me a apanhar ali o IntelliSense, mas já limpamos isso tudo. O suggest do Bing estava a apanhar os cliques todos. Portanto, estas coisas todas que ele está a apanhar aqui deste lado, na realidade depois vamos deitar isto de fora. Para o nosso site, vamos só navegar aqui para o About, depois para os contactos e depois para o registro, e até podíamos fazer aqui um registro, mas também temos muito pouco tempo agora, ok? O importante aqui é, ele está a gravar aqui um script, nós podemos fazer stop, A qualquer altura podemos voltar a adicionar mais passos, é só carregar no record e ele faz exatamente a mesma coisa, que é abrir o Visual Studio, abrir o browser com aquele recorder do lado esquerdo. Okay? Portanto, ele agora está só a analisar o teste que gravou à procura de parâmetros dinâmicos. Parâmetros dinâmicos são coisas como, por exemplo, eu preenchi o e-mail numa combo box e na página seguinte eu faço um post para outra página com esse mesmo e-mail. Portanto, ele percebe que aquilo é uma variável que está a passar de uma página para outra. Outra coisa que ele também procura aqui é simplificar os nomes das máquinas, porque o servidor que está sob testes não é necessariamente este endereço que está aqui, ok? Portanto, muitas vezes o que eu vou querer fazer aqui é parametrizar os web servers e dizer assim, ok, este endereço que eu estou a usar aqui, por acaso é o ambiente de desenvolvimento neste momento, eu vou-lhe chamar server under test, só para dar um nome mais agradável à variável. O que quer dizer que, se eu quiser testar produção, se eu quiser testar um ambiente pré-produção, etc., eu só tenho que mudar esta variável para o valor correto. Isso ainda é mais simples, porque depois nos run settings, mais à frente, quando fizemos testes de carga, nos run settings nós podemos fazer este tipo de alteração de variáveis. Ok, portanto, temos aqui quatro passos, só para testar que o nosso performance test está a funcionar, chamamos aquelas quatro páginas, ele deu aqui os tempos de resposta. Para cada um dos pedidos dá para estar aqui a analisar o que é que ele entendeu, os cabeçalhos, o que é que veio na resposta. E agora podia começar a fazer coisas aqui, como por exemplo, a extrair dados a partir de uma destas janelas, podia extrair uma informação, meter uma variável, depois mais à frente usava essa variável para fazer post para o endereço seguinte. O importante aqui é que nós gravamos uma sequência e podemos reproduzir a sequência e ela corre, está tudo verde, está a funcionar. O que é que seria interessante agora fazer com isto? Seria, nós podemos agora usar isto no nosso site para monitorizar o nosso ambiente, é só dar-lhe este script, o mesmo script do Visual Studio, é dar ao Azure e ele monitoriza o nosso site, ele chama sempre estes quatro passos, por exemplo, 5 em 5 minutos, e temos a nossa baseline de monitorização, o próprio Azure faz isto sozinho, ou podemos fazer um bocadinho mais, que é, por que não criar um teste de carga? Então adicionamos aqui um teste de load, portanto, o load test constrói-nos aqui um processo de automação para criar um cenário que seria, por exemplo, como é que o nosso site iria reagir a um volume muito grande de pedidos. O nome do cenário, como é que podemos fazer a distribuição do tempo o think time, que é o intervalo entre cada um dos pedidos. Como é que queremos criar um padrão de utilizadores, portanto uma carga constante, ou queremos pôr isto a subir gradualmente, que é para perceber a que ponto é que o nosso servidor baixa o tempo de resposta, por exemplo, para níveis inaceitáveis. Vamos começar com 10, de 30 em 30 segundos subimos e subimos 20 de cada vez. Ok, next. Como é que nós queremos distribuir os utilizadores, qual é o teste que nós queremos correr, neste caso é o web test 1, não, o web test 1 ou o web test 2, já não sei qual que nome é que aquilo ficou, next, por acaso eu acho que é o 2, porque o 1 já devia estar na template do projeto, e eu fiz um add, ok. Aqui os web tests, assim, imaginem que eu tenho um web test que é browse no site e tenho outro web test que é comprar um produto. Eu posso ter um mix que digo 80% é browse, 20% é comprar. E o que ele vai fazer é distribuir isto automaticamente pelos diferentes cenários. Qual é o tipo de ligação? E aqui posso fazer throttling e dizer assim, eu quero testar isto com telemóveis também. Não vou fazer isso porque isso obriga a instalar um driver aqui no Windows e eu não quero que ele faça isso agora. Qual é o user agent que ele apresenta ao servidor? O Internet Explorer, o Chrome, mas isto só faz sentido se o vosso site fizer alguma coisa com este tipo de informação. Ele, na realidade, só está a fazer chamadas HTTP. Se eu quiser monitorizar algum servidor, isto é mais importante quando estamos numa rede local e queremos tirar counters de máquinas que estão a ser destressadas. E agora o tempo de teste. O tempo de teste vamos pôr só aqui 2 minutos. Também não temos tempo para mais. De 15 em 15 segundos fazemos extração dos contadores. E ele vai usar a minha conta online para fazer isto. O que quer dizer que eu nem sequer tenho que ter um test rig, não tenho que ter uma bateria de servidores ou de desktops para estar a fazer carga, porque ele vai usar a minha conta online. Portanto, agora o mesmo debug, não é? De arrancar o debug de um teste, na realidade vai arrancar um conjunto de máquinas virtuais no Azure e vai usar o meu allowance, portanto a minha cota de horas que eu tenho mensais incluídas no meu MSDN e, portanto, para este mês, desde que eu não atinja o limite daquilo, eu ainda tenho aqui horas para gastar de testes. acho que tem 5 mil minutos virtuais, não é? 5 mil. Ou é mais? É 20 mil agora? Exatamente. As builds era 60 minutos, passou para 240 e os testes passou de 5 mil para 20 mil. E, portanto, isto é o que está incluído de base no Visual Studio, vocês podem começar a fazer isto. Portanto, ele neste momento está a fazer o teste, está a executar carga sobre aquele serviço. Se formos ao site do Azure, provavelmente ainda não vamos ver já alterações na carga. Agora saí daqui. Ops, ei. Não é a altura para me pedir um número de telefone. Ok. Isto é andar sempre a saltar de rede, é o que dá. Muitos logins a partir de muitos sítios. Mas aqui está um exemplo de um teste de carga que eu fiz hoje de manhã, umas máquinas de SharePoint, e no momento em que estava a correr o teste, aconteceu aquilo. Portanto, nota-se ali um pico no CPU. Isto agora vai fazer a mesma coisa, que é obrigar-me a fazer um login. Okay. Isto era só para vos mostrar o que é que vocês têm no Visual Studio, e não é assim tão complicado como isso, porque podem perfeitamente começar a usar os testes de carga sem ter hardware nenhum, e só apenas correndo aqui alguns wizards podem configurar isto. A parte interessante também destes scripts é que isto é só fazer check-in no vosso projeto e passa a fazer parte também dos assets do vosso projeto. É exatamente igual a um project file, a um C#, são dados que vocês podem fazer check-in, que vão ter versionamento, que vão ter versões, vocês podem amanhã alterar um requisito qualquer e ter que corrigir os testes, é normal, e as coisas estão interligadas umas com as outras e estão a ser tratadas no mesmo sítio. Não é uma ferramenta completamente diferente para fazer testes, não, é o mesmo Visual Studio, o que quer dizer que um programador pode sozinho correr estes testes na sua própria máquina. Basicamente, ele só tem que mudar qual é o server under test. Portanto, quando estamos aqui a ver o load test, eu tenho aqui o run setting que foi criado, e se eu quiser adicionar aqui uma variável, eu faço isto, crio um parâmetro e edito o parâmetro e digo server under test, e posso pôr aqui o value, pode ser http://localhost, qualquer coisa, etc. Portanto, só com isto, só com esta pequena alteração, e agora posso ter vários run settings, um para testar na minha máquina, outro para testar no servidor do meu grupo, outro para testar no ambiente do Azure, etc. Posso ter diferentes configurações e ele automaticamente faz isto, separa e corrige automaticamente aquele teste e aquela variável passa a ter o valor novo. Okay? Portanto, terminado o teste, se formos ao ambiente, o teste ainda vai demorar a terminar, mas depois no fim podemos fazer download do report e temos detalhes de cada um daqueles counters, os performance counters todos, o que é que aconteceu, o tempo de resposta das páginas, etc. Portanto, isto é muito rico e o facto de nós podermos guardar este tipo de informação, podemos fazer comparações. Ele tem um wizard para comparar com o Excel, por exemplo, duas execuções. Eu executei isto há um mês atrás, executei isto hoje outra vez. Há um wizard que pega nos dois relatórios e faz logo uma série de páginas de Excel. É bom para fazer relatórios, porque faz logo muitas páginas de relatório. Mas diz logo quais são as diferenças, quais foram as variáveis que mudaram bastante, quais foram as páginas que pioraram, as que melhoraram. Portanto, dá para ter um prognóstico do que é que aquela build nova, que impacto é que vai ter em produção. E tomar decisões melhores, provavelmente. Ok? Portanto, passar aqui outra vez aos slides só para terminar isto, porque eu já devo estar a passar o tempo, não é? Claro. Portanto, o que eu vos mostrei foi a utilização do ambiente do Azure e o Visual Studio para criar estas monitorizações. Um dos temas que vai ser apresentado aqui, portanto também não vale a pena estar aqui a entrar com mais detalhes, vai ser o Application Insights, que é todo um serviço de telemetria as a service no Azure. E aqui vão buscar bastante mais informação sobre aquilo que está acontecendo nas máquinas e vai-vos ajudar a fazer troubleshooting das vossas aplicações. As alterações que é preciso fazer uma aplicação para começar a usar isto também são mínimas e espero que isto hoje também fique mais claro. Todos os dados que nós estamos a usar no Visual Studio Online, ou seja, no Team System Online, o que nós temos em termos de data warehouse é muito rico. E muitas vezes, embora os dashboards sejam cada vez mais interessantes e mais fáceis de usar, se quiserem fazer coisas mais complexas, neste momento é possível até com o Power BI pegar na mesma data source e construir outros dashboards mais avançados. Porque é que eu acho que este é o momento para olhar para a Microsoft, para ferramentas da ALM, como uma solução madura e completa? Primeiro, assim, a Microsoft no último ano, em 12 meses, lançou 4 versões de Visual Studio e Team System, ok? Portanto, são os updates, update 2, 3, 4, 5, para o 2003, e lançaram o update, e lançaram o Visual Studio 2015. Isto aconteceu em 12 meses, ok? 4 releases desse ambiente. Mas pior do que isso é que o ambiente online teve upgrades de 3 em 3 semanas. Portanto, 52 semanas por ano, 3 em 3 semanas, a equipa do Visual Studio Online fez releases para a produção. Okay? Portanto, o ritmo que estão a sair coisas neste momento para o Visual Studio é brutal. Portanto, em termos de comunidade, em termos de projetos open source, de tudo que está a ser montado em cima do Visual Studio Online, isto é algo que nós não podemos ignorar. Se quiserem acompanhar um bocadinho o que é que está previsto em termos de features, existe uma página no próprio visualstudio.com, onde eles enumeram o que é que libertaram em cada uma dessas releases, e podem perceber também que features é que estão a caminho nos próximos tempos. Portanto, Team Foundation Server e Visual Studio Online não são muito diferentes, ok? Claro que há coisas que nós só podemos fazer no Visual Studio local, há outras que se calhar também só podemos fazer no Visual Studio Online, mas há muitas competências em termos da ALM que estão incluídas nestes produtos. Os produtos são bastante complexos hoje em dia, completos e, obviamente, também com alguma complexidade. E eu acho que aqui, na parte da complexidade, é que a Microsoft tem feito melhor, porque consegue simplificar e integrar todos estes conceitos. E aquilo que é o know-how que é preciso ter para começar a fazer Agile Planning não é muito mais para depois começar a fazer outras coisas como Release Management, como, sei lá, Feedback Management, como testes, etc. Porque muitas das ferramentas estão completamente integradas e o workflow funciona muito bem. E depois há todos os outros produtos que estão disponíveis no mercado e que começam a integrar também com o Visual Studio Online. Portanto, o que o ALM permite hoje em dia não é, o Visual Studio não é só para Windows, ok? É preciso clarificar que cada vez mais nós estamos a trabalhar com multiplataformas. Eu tenho isso dentro de casa e tenho visto as equipas a trabalhar tanto para Android como para iOS, usando exatamente a mesma infraestrutura, estão a compilar da mesma maneira, usando as mesmas ferramentas, estão a tirar partido de outras plataformas também. E como isto está tudo online, como um serviço, nós podemos arrancar muito rapidamente. Quem tem um MSDN pode rapidamente começar a tirar partido disto e pode começar a ligar ao resto dos serviços que está a usar. Mais importante, todo este movimento agora para utilizar o Azure como infraestrutura de cloud e a forma como isto está integrado também no Visual Studio permite-nos que qualquer pessoa que já tem Visual Studio dentro de casa já pode usar o ambiente do Azure, não só para colocar aplicações em produção, isso é óbvio, mas se calhar muito antes disso para ambientes pré-produção, para, por exemplo, há situações em que as pessoas usam a conta da MSDN para lançar uma VM com uma versão de Visual Studio especial ou com uma ferramenta qualquer especial e param a VM quando não precisam de a usar, mas é uma forma de não ter uma máquina dedicada só para correr uma determinada ferramenta. Isto pode ser bom para testar versões mais recentes do software para verificar como é que aquilo funciona. Pode ser interessante para correr coisas antigas em que já não temos o nosso portátil, já não tem aquela versão da ferramenta de desenvolvimento, e é um modelo hoje em dia interessante para ter este tipo de ambientes. E quem diz uma máquina para compilar ou para fazer desenvolvimento, diz todo um ambiente, uma farm, sei lá, uma farm de SharePoint, uma coisa mais complexa, e que precisa de um ambiente para testar um cluster, um failover, etc., é mais fácil usar o Azure para isto. E portanto, hoje em dia não devia ser uma coisa complicada. O MSDN inclui 120€, não é, neste momento, de Azure por mês. Senti? Sim, MSDN Enterprise. Existe mais alguma? Mariana, esta foi para ti. 130€. E já agora, estes 130€ são a preços mais baixos que os normais da Azure, porque o licenciamento destas ferramentas não está incluído nas horas de MSDN, tipicamente. Portanto, o que acontece é quando eu lanço uma VM da SQL, à hora, aquilo é mais barato do que se eu te lançasse aquilo numa subscrição de produção, porque estou a usar a minha licença de MSDN e a minha licença de SQL, etc. Portanto, pode ser mais baixo o valor. Quer dizer que estes 120€ ou 130€ são muito significativos em termos de consumos. Portanto, pode equivaler, por exemplo, pode ser equivalente a ter 3 VMs ligadas 16 horas por dia, todos os dias do mês, e mesmo assim não atingimos aquele valor, ok? Isto para montar uma farm, por exemplo, pode ser excelente. HD Insight, já ouviram falar em Hadoop? Processos de processamento massivo de dados para construir, para validar conceitos de data mining. O equivalente aqui é 50 servidores, não é? Em 10, ligados durante 10 horas, ok? Isto é o custo de ter este tipo que nós temos isto por mês, ou seja, chega ao próximo mês, podemos fazer outra vez a mesma coisa. Lançar websites, e estes estados de websites são baratíssimos, e portanto eu recomendo sempre que possível, tentem fazer deployment para Azure Websites. Se a vossa equipa está a dizer que não dá porque falta isto, aqui, pá, arranjem lá uma tarefa no sprint para corrigir o que for preciso corrigir, porque vale a pena usar o Azure Websites, o preço é brutal. E o que está incluído na plataforma é mesmo muito bom. E portanto, terem partido dos MSDNs, quem os tiver, quem não os tem, a Mariana de certeza absoluta tem ideias de como é que podem licenciar isso tudo, mas eu tenho que fazer aqui a publicidade do MSDN, porque realmente é daquelas coisas que muda bastante a nossa forma de trabalhar. E no meu grupo é uma coisa que notei muito, o peso todo que eu tinha no passado das pessoas a pedirem servidores e VMs para correr, para desenvolvimento, para teste, etc. Hoje em dia, pá, vocês têm, todos têm MSDN, cada um que faça, que use os seus próprios MSDNs para fazer o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de testes, e não chateiem o IT com coisas dessas, ok? E portanto, isso é um alívio. Hoje em dia eu sei que os modelos da Azure para modelos empresariais incluem formas de separar o billing, etc. Portanto, nós até podemos ter custos agregados por departamento, por equipa, etc. E podemos fazer uma contabilidade interna e cobrar isso às equipas. E, portanto, toda a gestão desses custos de cloud pode ser muito mais simples do que estar a comprar servidores. E depois os servidores ficam lá a gastar energia elétrica e contratos de manutenção. E às vezes já ninguém os está a usar. Ok? Portanto, eu já gastei aqui bastante tempo, João, já te roubei para aí 10 ou 15 minutos, não é? Peço imensa desculpa, mas eu queria-vos dar esta perspectiva aqui do release, de alguém que começou muito pelo PowerShell e hoje em dia está deslumbrado com a quantidade de ferramentas mais visuais, mais fáceis, com que se consegue atingir as mesmas coisas, sem ter que andar a fazer tanto trabalho de scripting para montar exatamente os mesmos cenários. E pronto, resta-me agradecer mais uma vez e não deve haver tempo para questões, mas podem colocar questões, pelo menos enquanto o João troca a máquina. Estão à vontade, dentro daquilo que eu puder responder.